é Arthur Henrique.
Se mantém Arthur Henrique até o final.
Vocês manterão a candidatura, os atos de campanha.
Os atos de campanha.
Que inclui visitas, reuniões.
Propagandas eleitorais.
A propaganda eleitoral é gratuita também na Rádio TV poderá ser feita?
A lei de eleições prevê isso, né? O Republicanos também ingressou com uma ação no TRE pedindo para que sejam suspensos as nossas, seja suspensa a campanha eleitoral do PL, né? Uhum. Então, assim, a lei, além de estar havendo uma manobra em Brasília, né, para que a população tenha o seu direito de escolher impedido, né, para que a população não possa escolher quem é o próximo governador, ainda há uma manobra aqui em Roraima tentando impedir que eu faça a campanha eleitoral. Mas isso também vai ter que ser julgado, também foi dado prazo para a nossa defesa. A lei das eleições prevê a possibilidade de fazer campanha eleitoral. Está na mão de um juiz que vai ter que tomar a decisão e deu o prazo de 24 horas. Nós entramos com recurso, também pedimos para que esse processo seja avaliado pela juíza Joana, porque ela é a relatora já do processo de deferimento, então acredito que deveria estar distribuído para ela esse processo. E a gente vai aguardar a decisão do TRE. Mas independente do resultado de qualquer uma delas, a gente segue. Obviamente que se tiver uma decisão de que a gente não pode fazer campanha, nós não vamos fazer campanha, mas vamos continuar usando as redes sociais e mostrando para a população qual é a circunstância que está sendo feita nessa eleição, né? Eu entendo que é uma eleição direta, isso está mantido, mas uma eleição direta que está se tentando fazer com que o jogo já seja jogado, né? Que tenha somente um candidato. Então isso não é, para mim não é uma eleição direta, para mim é uma pseudo-democracia. É mais ou menos o que o Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela, né? Uma eleição direta, mas em que eles trabalham para retirar todos os adversários de dentro da eleição. Então, o que eu estou lutando hoje é simplesmente para que a gente possa colocar à disposição da população a possibilidade de escolher quem vai governar o estado de Roraima nessa eleição, nesse curto mandato de 5 meses e meio.
Até porque o direito de reunião é constitucional, né?
Exatamente.
Ninguém pode evitar que você continue. Até mesmo dizer, o Brasil tem umas certas hipocrisias legais, né? Essa história, pode reunir, mas não pode pedir voto. Quanta hipocrisia, se eu vou reunir, por que eu não vou pedir voto? Mas o Brasil é assim, o Brasil, eu uma vez li uma análise de um jurista muito, muito bom, em que ele diz o seguinte, a justiça brasileira se cerca do formalismo para evitar a exposição do conteúdo, que é muito vergonhoso. Né? Então, bom, eu quero aqui registrar que quando nós estamos falando em dois candidatos que pontuam aí como favoritos, não estamos aqui menosprezando, né, a participação do Partido dos Trabalhadores e a candidatura da professora Antônia Pedrosa, né, até porque ela passou em convenção, ela tem direito de ser candidata. E o PT tem uma história aqui em Roraima, que não pode ser mitigada nem desconsiderada. Mas vamos lá. Eu estou fazendo primeiro as questões políticas e traçando um cenário para depois a gente entrar em perguntas quanto ao plano de trabalho, uhum. O tal do plano de trabalho. O que se viu até agora de movimentação dos grupos políticos em torno das duas principais candidaturas, ou das três candidaturas, é que a esquerda está fechada com Antônia Pedrosa. Estão, né? Bem fechadinhos lá. E agora, no entorno do candidato Arthur Henrique, no entorno do candidato Sampaio, né? Há uma certa movimentação, há uma certa mudança de posições. Por exemplo, Antônio Denário e o Antônio Damião, que foi governador, que me disseram que chegou a gravar um vídeo, eu não sei se é verdade, eu estou falando aqui, em conversas de bastidores, um vídeo apoiando a sua candidatura, mas que com a liminar ele recuou e não publicou o vídeo. Mas Antônio Denário, Antônio Damião e Sampaio, eles foram correligionários, com alguns solavancos na relação, durante os últimos 8 anos, quase. Né? E, de alguma forma, surpreendeu ao mundo político o fato de que o Denário já esteja não só apoiando, mas está empenhado na sua candidatura, né? Enquanto parceiros seus históricos, como a ex-prefeita Tereza Surita e o ex-senador Romero Jucá, já publicamente declararam apoio à candidatura do Soldado Sampaio. Por que que essa movimentação ocorreu? Qual a lógica dessa movimentação, na sua interpretação?
Bem, em primeiro lugar, Getúlio, eu acho que isso só demonstra o quanto os políticos do Estado deixam as questões da população em segundo plano. Né? Primeiro lugar para os políticos do nosso Estado está as brigas políticas, ao invés de olharem para a população. Né? Eu acho que eles deveriam mais se preocupar com o projeto. Então, quando você coloca isso, né, que alguns políticos ficam na dúvida se vão para o lado de lá ou se vão para o lado de cá, é justamente por causa disso. Eles não estão olhando para a população, eles estão olhando aonde é que eles vão poder ter mais vantagem. Né? Então, se hoje eles acreditam que o Arthur pode não concorrer na eleição, eles preferem estar do lado do Sampaio porque vão ter algum benefício do lado de lá. E quem fica à deriva em tudo isso é a população do nosso Estado. Né? Eu estou dentro desse projeto, não é por vaidade. Para mim seria muito mais confortável ter me mantido na Prefeitura de Boa Vista. Temos muitas obras para entregar. A população tem aprovado o trabalho que a gente tem feito na Prefeitura de Boa Vista. Mas, ainda assim, eu me coloquei à disposição dentro de um cenário extremamente complicado, abrindo mão de uma segurança que eu tinha de quase 3 anos ainda de mandato na Prefeitura, 2 anos e 9 meses. Então, eu acho que o primeiro ponto que os políticos deveriam olhar são as propostas, aquilo que a gente pode fazer para a população. Hoje, dentro de toda essa circunstância, eu também preciso fazer um histórico, né, do que aconteceu dentro dessa carreira política. Né? Eu, de novo, assumi a Prefeitura em 2021, dei total apoio à candidatura da Tereza em 2022, né, para governo. Infelizmente, não saímos vitoriosos, fomos derrotados na eleição de 2022. Fui reeleito em 2024 com 75% dos votos. Aguardei até o limite do prazo de desincompatibilização a decisão da Tereza, que tomou uma decisão de concorrer ao Senado. E a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com o partido para que eu pudesse ser candidato ao governo do Estado em outubro de 2026. E da mesma forma que eu dei total apoio à candidatura da Tereza em 2022, eu esperava que eu também recebesse total apoio para uma candidatura ao governo agora em 2026. Mas quando saiu a decisão da eleição suplementar, e eu em Brasília ainda conversando sobre a possibilidade de ser candidato na eleição suplementar, fui surpreendido com uma ação do MDB impugnando, pedindo a impugnação, né, do artigo 12, que me tiraria da eleição suplementar. E a partir dali, um processo muito acelerado de composições políticas. Né? Alguns dias depois, o MDB já declara o apoio à candidatura do Sampaio, e a partir daí eu começo novas construções, né, de alianças. E o Antônio Denário se coloca à disposição para que a gente faça uma construção olhando para o Estado e inicia uma nova caminhada. Então, os grupos eles vão se reordenando. Como eu disse para você aqui no início da entrevista, eu me coloquei à disposição como alguém que poderia unir todos em torno de um propósito, né? Mas nem sempre as coisas saem da forma que a gente planeja. Então, os grupos se readequaram. Isso é natural dentro da política. Eu não vejo isso como um problema, né? Eu só acho que deveriam todos se unir em busca da população e não de brigas. Hoje eu tenho andado pelo interior do Estado, tenho visto quantas pessoas estão sendo perseguidas por ter um lado político. Andei no interior, em muitos municípios que eu fui, as pessoas falam: Arthur, você pode contar com o meu apoio, mas pedem para não gravar, porque um irmão pode perder um emprego na prefeitura, ou um parente, ou a própria pessoa pode perder um emprego no Estado. Então a gente está vendo essa perseguição acontecendo. De novo, é isso que eu demonstro. São as brigas políticas em primeiro lugar e a população sempre ficando em segundo. É por isso que eu não vou desistir dessa candidatura, porque eu acredito que a gente tem que colocar a população em primeiro lugar. Eu vou até o final lutando por isso, com muita humildade, caminhando, ouvindo as pessoas. A minha proposta de trabalho principal é ouvir a dor das pessoas, e eu tenho ouvido muita coisa no interior. Eu visitei no Cantar, por exemplo, conversei com uma adolescente que deve ter talvez uns 18 anos, teve um filho que precisou sair de Boa Vista, foi morar no Cantar, e há 2 anos não consegue concluir o ensino médio dela. Ela fala: Arthur, eu quero dar um futuro para o meu filho, mas eu não tenho uma escola para estudar, não tenho transporte escolar que possa me levar, a escola mais próxima da minha casa está em reforma há muitos anos e não conclui. Ontem mesmo em Alto Alegre eu vi pessoas falando da falta de água na torneira de casa, né, que é uma dificuldade de já terem ficado 3, 4 dias sem água e todos os dias acaba a água. Isso, veja, não é uma crítica direta ao governo anterior, pelo contrário, eu acho que o governo anterior pegou uma situação de um estado em 2019 muito crítica, que é o que eu estava falando aqui antes, um estado com mais, de acordo com eles, né, 6 bilhões de reais de dívidas de gestões anteriores, e que eles conseguiram pagar quase 4 bilhões dessas dívidas já. Então eu sei que boa parte de investimentos que poderiam estar acontecendo nesses últimos anos acabaram sendo usados para pagar dívidas anteriores. E o estado é um estado muito grande, tem muitos problemas. Assim como em Boa Vista, eu não digo que a gente resolveu todos os problemas. Boa Vista tem muito problema para ser resolvido. O que eu demonstro é que a gente fez muito. Nós construímos muitas unidades básicas de saúde, construímos a primeira da zona rural, construímos muitas escolas, ampliamos a nossa rede escolar, mais do que dobramos o número de creches, ou seja, em 5 anos de gestão Arthur, nós fizemos mais vagas de creche do que toda a história de Boa Vista. Então nós trabalhamos muito e os problemas existem dentro do estado de Roraima ainda. Muita coisa foi melhorada, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Então não é uma crítica direta, mas o que eu quero ver é a solução da vida das pessoas, né? Melhorar essa condição de água, o produtor que acaba ficando ilhado no período de chuva, porque a estrada é destruída por causa da água. Então são muitos problemas que o nosso estado vive. Enquanto os políticos não entenderem que a gente precisa trabalhar todos unidos para poder trazer a solução para a vida das pessoas, o nosso estado vai continuar nesse caminho de dificuldade, principalmente para as pessoas que vivem no interior.
Qual é o papel do senador Dr. Irã na sua candidatura? Ele tem sido o mais agressivo, o mais pontiagudo dos seus apoiadores contra a candidatura Sampaio. O papel dele é relevante?
O papel dele, assim, quando eu decidi sair da prefeitura, né, dentro da classe política eu não tive apoio, né? O que todos me propuseram foi que eu permanecesse na prefeitura e as disputas políticas continuariam. O Irã foi o primeiro, junto com o partido em Brasília, conversando com o Flávio, com o Rogério Marinho, com o Valdemar, a demonstrar que a gente precisava seguir um caminho hoje de união pelo estado de Roraima. Então ele foi a primeira pessoa que demonstrou que acreditava que eu deveria sair da prefeitura para a gente poder fazer um trabalho grande pelo nosso estado, né? E colocar o estado num momento de estabilidade. Nosso estado vive instabilidade há muito tempo, então a gente precisa de estabilidade, porque quem perde com isso de novo é o produtor. Enquanto vinha, eu ouvi isso agora, né? Eu estava ontem em Alto Alegre, alguns produtores de lá receberam o apoio do governo para o plantio até o período ali de abril, e dali para frente pararam de receber esse apoio. Mas é porque é parte desse processo de transição. Quando sai uma equipe e entra outra, até o poder público se reorganizar e começar a voltar a fazer as ações, isso demora, isso demanda tempo, né? Então nós tivemos 3 governadores nos últimos 3 meses no estado de Roraima. Então quem perde com isso? A própria população. Então o Irã entendeu que a gente precisava fazer uma construção maior olhando para as pessoas, entendeu que o meu nome era um nome com experiência na prefeitura e que poderia fazer esse trabalho no estado também. Então ele apoiou esse processo de saída da prefeitura e construção de uma eleição, de uma candidatura para um governo. Então ele foi o primeiro a demonstrar isso, e a partir dali outras alianças vieram sendo construídas. Então ele tem o papel, ele tem a forma dele de fazer política, né? Então eu sempre digo que cada um tem a sua forma de fazer política. Ele de fato é contundente. O meu papel de político, eu sou uma pessoa mais conciliadora, eu acho que todo mundo tem que caminhar junto em busca de um propósito, mas cada um com as suas características, trabalhando por um objetivo que é cuidar da população do estado de Roraima. Então ele tem sido um apoio importante, assim como o apoio do Denário, que também tentaram levar o apoio do Denário para outro lado, aqui mesmo numa entrevista com o senhor, né? Outros deputados também já colocaram a importância que eles acreditavam que o Denário deveria estar apoiando a candidatura do Sampaio. Então, assim, são apoiadores importantes e que vêm fazendo a diferença, né? Onde eu tenho pisado no interior do estado, por exemplo, eu vejo uma aprovação muito grande sobre o nome do Denário, um respeito muito grande pelo nome do Irã. Então essas construções, elas são importantes, mas o mais importante de tudo, repito, é a gente poder melhorar a vida das pessoas.
Não há nenhum acordo seu com o senador Irã para que a esposa dele seja a sua vice na eleição de outubro?
A gente não fez essa discussão agora, isso tudo é o que vai ser discutido nas convenções a partir de julho.
Da eleição, né? Ordinária.
Da eleição, né? Ordinária, exatamente. Não há nenhum acordo nesse momento construído.
Nesse momento, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, são 10h32, o Diogo, a gente vai para uma música para para que os ouvintes e as ouvintes tenham um tempinho para refletir, e em seguida voltamos aqui com a conversa com o candidato ao governo do estado na eleição suplementar, Arthur Henrique.
Vida, eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra ti dizer que eu sei que. Ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua te apagar, porque essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver.
Seu programa Agenda da Semana.
E 34 minutos. Voltamos ao Agenda e você ouviu no nosso intervalo musical. Vamos aqui, meu papel. É Tom Jobim. Em Sei Que Vou Te Amar, composição dele, Tom Jobim, e de Vinícius de Moraes. Aqui no Agenda você só ouve o melhor da música popular brasileira. Bom, depois de conversar com o candidato Arthur Henrique sobre cenário político, cenário de composições e alternativas, vamos conversar agora sobre um pouquinho de plano de governo. Claro, não dá para fazer um plano de governo para uma eleição suplementar, uma eleição que realiza-se no dia 1º de junho. Se terminar em primeiro turno, assume imediatamente, se terminar. Porque há um buraco aí que não foi preenchido, para não ser politicamente incorreto, em que o tribunal ainda não disciplinou direitinho, e se houver segundo turno na eleição suplementar, como é que fica? Mas partindo da hipótese que haja um vencedor já na eleição, o governador tampão vai ficar até o dia 31 de janeiro, de dezembro. Só que tem que fazer alguma coisa entre julho e outubro, que é a data da realização em primeiro turno da eleição ordinária. Se o Arthur estivesse no governo, que tipo de medidas seriam tomadas nesse período?
Primeiro,
as principais, claro.
É preciso que a população compreenda exatamente isso, É um governo de transição. É um governo que vai arrumar a casa e que vai entregar para o próximo governador, do próximo mandato, uma condição de trabalho. Então, eu seria candidato na eleição ordinária em outubro, teria até julho, para construir uma proposta de plano de governo. Quando eu saí da prefeitura, eu falei, vou correr pelos municípios do interior para ouvir as pessoas. Estou fazendo isso, só que agora de uma forma muito mais acelerada, porque esse plano precisou ser apresentado em questão de dias, em questão de uma semana. Então, o que eu faria em 3 meses, eu tive que fazer em 1 semana. E é um governo de transição, então não adianta querer aqui fazer promessas incabíveis, né? Em 5 meses não se constrói uma escola, por exemplo, né? Em 5 meses não se constrói um novo bloco de um hospital. Mas em 5 meses se organiza o que precisa acontecer para se construir uma escola. Então a gente consegue fazer um projeto de uma escola, preparar um processo licitatório para que na próxima gestão, essa gestão já inicie fazendo entregas para a população. Então o nosso planejamento agora nesse mandato de 5 meses e meio seria justamente preparar as ações, organizar a casa, eliminar desperdícios, conhecer a real situação financeira do Estado. Então o primeiro ponto é sentar lá, ver como é que está a equalização das despesas. Na prefeitura a gente tinha uma forma de trabalho, de garantir que nós tivéssemos de 2 a 3 folhas de pagamento de reserva dentro da prefeitura o tempo todo. A gente não sabe qual é a condição que isso está hoje no governo do Estado. Então, primeiro a gente precisa organizar tudo isso. É um início de gestão para que a gente possa eliminar desperdício, olhar os contratos e manter tudo aquilo que é emergencial rodando. Os que são planejados, né? A gente fazer esse planejamento do que vai ser o organograma disso de acordo com a capacidade financeira, para que a gente não dê um passo maior do que a perna. Ouvir os servidores públicos, que são as pessoas que, eu digo, né, o governador, o prefeito, eles sempre passam, né, eles têm um período para estar lá dentro, mas o servidor ele vive dentro do governo, vive dentro da prefeitura, eles têm o histórico de tudo que aconteceu. Então a gente vai precisar muito ouvir o servidor público, inclusive quero deixar todos eles muito tranquilos, né, tem muita discussão sobre a questão do horário corrido e dos 2 horários, é só lembrar que em 2021... no início da minha gestão nós implantamos o horário corrido dentro da prefeitura também. Então a gente precisa ouvir o servidor público, quem tem experiência. Não se faz um governo sozinho, então não dá para assumir um governo de apenas 5 meses e querer trocar toda uma equipe. Então a gente vai precisar contar com quem está lá dentro, com quem tem experiência, com quem sabe como as coisas estão funcionando. Vamos fazer o levantamento de todas as obras paradas no governo, né, as obras estaduais, e aí são muitas, né? Nós temos obras de hospitais que estão paradas, obras de escola. Ontem mesmo nós tivemos na comunidade, tivemos em Alto Alegre, né, apresentaram uma escola que está há anos sendo reformada lá e não se conclui. No Baliza nós também vimos uma escola que está há 7 anos em reforma e não está tendo aula. A gente tem até em Boa Vista, né, lá no bairro Laura Moreira também tem uma escola do Estado que está sendo reformada já há muitos anos e que até hoje não voltou a ter aula. Então nós vamos fazer esse levantamento de todas as obras paradas em todos os segmentos, né? Saúde, educação, aqui eu dei alguns exemplos. Temos também na agricultura, né, em Boa Vista, nós temos um CDT, né, que é um Centro de Difusão Tecnológica. Eu vi que o Estado tem 3 espalhados pelo... que seria um para cada... para pesquisas em áreas diferentes, né, como psicultura, como...
dependendo da micro-região. Pecuária,
dependendo da micro-região. Todos eles, me parecem, estão parados. Então, são equipamentos super importantes para a gente dar o apoio para o agricultor. Então, é um trabalho muito grande de levantamento e de planejamento para a próxima gestão. Então... fazer os projetos para essas escolas que estão paradas, tentar dentro desses 5 meses já abrir os processos licitatórios. Óbvio que a gente não conclui essas licitações ainda em 5 meses, porque tem que fazer projeto e depois do projeto licitar. Conhecer a realidade do atendimento hospitalar, né? Então hoje em Boa Vista, onde tem o HGR e tem o Hospital Santo Antônio, eu sei que a mãezinha precisa de um atendimento para o seu filho, ela vai buscar um hospital, por mais que tenha uma fila lá para ser atendida no período sazonal, que é complicado, a mãezinha ainda consegue fazer um exame de saúde no seu filho, sair de lá com a medicação na mão. No interior a gente já vê que a condição não é bem essa, né? A mãe vai para um hospital. Ontem mesmo em Alto Alegre eu ouvi uma mãe falando: eu levo meu filho no hospital, ele não faz exame, ele só vai e é receitado um medicamento para ele de acordo com o diagnóstico ali que o médico faz. Então a gente precisa dessa condição, né? A mãe, ela quer poder levar o filho no interior e fazer um exame de sangue, ter um resultado, saber o que o filho de fato tem. A gente precisa ampliar equipes médicas, da mesma forma que a gente fez aqui em Boa Vista, já no início da nossa gestão, né, que a gente levou Boa Vista para o primeiro lugar no ranking de cobertura de atenção básica. Hoje Boa Vista é a capital com a maior atenção básica do país. Então isso é número de médicos, né, por unidades básicas de saúde, número de pessoas que são atendidas. Então são números que a gente conseguiu crescer muito. A gente precisa planejar isso para o governo, para que a próxima gestão já inicie com um plano de governo bem, bem definido. Então esse trabalho vai ser feito não só agora durante a campanha, onde eu estou caminhando pelo interior, mas o Arthur, tendo a oportunidade de ser governador do estado de Roraima, vai manter essa caminhada durante todo o processo como governador, até outubro, né, ouvindo as pessoas, fazendo esse planejamento, colocando uma equipe técnica que já tem experiência. É óbvio que a gente não pode pegar todo mundo que está na prefeitura e levar para o governo, porque senão a gente também descobre o município de Boa Vista. Então o Zeitune hoje conta com uma equipe experiente, então tem algumas pessoas que a gente pode aproveitar, outras precisam dar o suporte para o Zeitune. Vamos aproveitar pessoas que já estão dentro do governo hoje, que têm um histórico positivo, são pessoas técnicas, que têm histórico de trabalho, pessoas que já saíram do governo também, que têm esse histórico de conhecer a realidade de cada área. Mas basicamente é isso, é a construção de um planejamento para os próximos 4 anos, semelhante ao que a gente fez em Boa Vista, né? Eu acho que o governo do estado hoje tem quase 400 escolas espalhadas pelo estado. Não vi novas escolas sendo inauguradas nos últimos anos. Não vou falar com toda a segurança aqui, mas eu acho que foi Neudo Campos que inaugurou as últimas escolas aqui no nosso estado. Eu quero fazer diferente, né? Quero que a gente possa construir escola para que não aconteça o caso com uma menina do Cantar que não tem uma escola para poder concluir o seu ensino médio. Quero ser parceiro dos municípios. A gente sabe que as vicinais hoje nos municípios precisam, né? Os prefeitos do interior não têm recurso suficiente para poder atender essa necessidade de infraestrutura dos produtores. Então, com o governo, os contratos que já existem hoje, a gente tem como dar suporte para os prefeitos com patrulhas mecanizadas nas vicinais. Então, essas ações mais imediatas a gente já quer tomar dentro desses 5 meses, e as mais estruturantes a gente quer planejar para que possa ser executado no próximo mandato de 4 anos.
Pô, deixa eu lhe dizer, eu estou preocupado e estou procurando um especialista para discutir aqui essa questão da situação fiscal do governo do estado. O problema aqui é que qualquer especialista que eu traga vão dizer, está do lado de lá, está do lado de cá. E algumas coisas eu posso até como profissionalmente conhecedor dessa área. Os números do ex-governador Antônio Denário são fantasiosos. Isso não existe. O que existe, e aí eu vou tentar trazer isso, são os balanços. Você é administrador e sabe disso. Eu posso ter a narrativa que eu tiver. Agora, a minha narrativa não pode bater contra a contabilidade.
É fato.
Não pode bater. A contabilidade do estado mostra que o governador Antônio Denário, em vez de abater a dívida do estado, ele aumentou. Aumentou em 100 e poucos milhões. Pouco, mas aumentou. Que os 20 bilhões do IPER são recursos, você sabe disso, indisponíveis. Você não pode mexer. Aquilo é patrimônio dos servidores. Né? Então, não é uma conta que você pode levar para fazer ações. Depois, a folha de pagamento do governo do estado é hoje, em números redondos, 330 milhões de reais. Se você multiplicar isso por 13, porque salários são 13 salários ao ano, né, o índice da despesa de pessoal em relação às receitas correntes, que é definido pela lei de responsabilidade fiscal entre 46% a 47%, é hoje 51%.
Mais de 4 bilhões. Né?
Da mais da metade da folha de pagamento do estado está comprometida com pagamento de folha salarial. E essas coisas todas impõem um governador, mesmo que tampão, mesmo que uma série de medidas. Por exemplo, quando saiu o governador Denário e entrou o governador Edilson Damião, existia uma movimentação dos sindicatos para que fosse reposta a defasagem salarial do governo Denário, que era de mais ou menos 14%. O Edilson deu um aumento, escalonou essa diferença. Né? Mas quando o Sampaio assumiu, novamente as reivindicações. Porque é natural, né? Num estado onde o colégio, onde os servidores públicos é o maior colégio eleitoral do estado, que um governador seja pressionado por isso. Por outro lado, hoje, não é só no Brasil, não em Roraima, no Brasil, hoje governador não governa sem a Assembleia Legislativa. como presidente, está tentando governar ali sem apoio congressual, mas aí tem que ir para o ram-ram, para a negociação. Né? Agora mesmo o Lula congelou 20 bilhões do orçamento, inclusive de emendas parlamentares, para negociar cada uma, enfim. Todas essas necessidades, elas têm que ser encaradas. São difíceis de ser encaradas, mas tem que ser. O prefeito Arthur, o ex-prefeito Arthur, com sua experiência, né, tem certeza que vai conseguir chamar a Assembleia Legislativa e dizer, escuta, vamos pensar um pouquinho no Estado? Vamos controlar as nossas ambições, aspirações, algumas legítimas, outras nem tanto? É tanto que essa maioria da Assembleia está lá. Pode estar com o Arthur, pode estar com o Sampaio, enfim, ela é flutuante. Vai dar para governar diante de todas essas circunstâncias?
Quando eu entrei na prefeitura em 2021, a gente viveu isso com a Câmara também, né? Não é um trabalho simples, é um trabalho que toma tempo, precisa de dedicação, precisa de diálogo, né? Então a gente precisa ser transparente, apresentar os números. E eu acho que se a gente tiver a capacidade de demonstrar, né, a dificuldade financeira, eu acho que todos compreendem. Então, talvez o que precise realmente é ter esse diálogo franco com a Assembleia para que a gente possa olhar as contas públicas com muita responsabilidade. Porque, no fundo, a responsabilidade é de quem está governando, o Poder Executivo. Né? Então, como eu fiz na Prefeitura, eu não vou fazer nenhuma ação que depois possa comprometer a minha vida, seja ela política, seja pessoal, seja profissional. Né? Então,
em linguagem coloquial, as pessoas dizem, não vou comprometer o meu CPF.
Exatamente, é o CPF. O CPF de quem está no governo é que é o que entra na análise, né? No final de contas, pelo Tribunal de Contas, pela Justiça como um todo. Então, a gente conseguiu fazer isso na Prefeitura, dialogando muito, não só com a Câmara, mas com todas as categorias. Então, nós fizemos um PCCR que foi longo, foi uma discussão longa, mas sempre apresentando os números. Nós tivemos o apoio das categorias, dos sindicatos. Obviamente, nem todas as demandas foram atendidas, mas o fato de a gente sempre demonstrar o quanto era o tamanho da nossa capacidade de aumento de folha, né, a gente conseguiu conduzir de forma que a gente não deu nenhum passo que tenha comprometido a gestão do município de Boa Vista. Então, a gente precisa também que os servidores compreendam isso. Né? É óbvio que a gente quer valorizar, a gente quer dar toda a condição, mas a gente precisa manter a responsabilidade fiscal, porque não manter a responsabilidade fiscal pode trazer um prejuízo ainda maior. Então, o servidor que às vezes acha que vai ter um salário melhor, no fundo, depois de um tempo, ele pode deixar de receber esse salário se o governo não tiver a capacidade de bancar esse salário.
E certamente então, vai acontecer.
Então, aí é por isso que eu digo. Agora
se
precisa
não
sentar...
houver a disciplina fiscal.
Exatamente.
Né?
Então, hoje você fala que a folha é de 300 milhões, 330 milhões. Mas como é que ela vai estar daqui a 2 anos? É esse tipo de conta que a gente vai fazer, porque eu já sei que existem leis com previsão futura de despesa de pessoal. Então, eu preciso fazer essa conta avaliando quanto é que é a perspectiva de aumento de receita do governo nos próximos anos. Eu sei que a gente vai ter que trabalhar realmente para equilibrar muito bem essas contas. Por isso que eu falo em eliminar desperdício. Então, eu não trabalho com a possibilidade de aumentar impostos. Né? A gente já sabe que a carga tributária do contribuinte é muito grande no Brasil, uma das maiores do mundo. Mas a gente precisa eliminar desperdício. Esse é o primeiro ponto que pode trazer desagradar, mas é crucial para que a gente possa governar com tranquilidade.
Se você ganhar a eleição em junho e em outubro, já governa de fato por mais de 4 anos.
Por,
né?
Mais de 4 anos, 4 anos e meio.
E aí vamos falar em desperdício? Eu não sei, aí eu estou falando como um desinformado, até porque não fiz o levantamento que deveria ser feito. Mas a gente anda nas ruas de Boa Vista, a coisa mais comum é ver carro adesivado como a serviço do governo do Estado. Flagrantemente, há um exagero de locação de a maioria desses veículos são locados. Né? E há um aparente exagero em gastos com transporte, veículo.
Uhum.
Né? Como há um aparente exagero de gasto com transporte escolar. Não é concebível do ponto de vista da racionalidade que municípios como o Iramutã, que tem o menor número de alunos do Estado gaste metade dos custos de transporte escolar. Porra. Só para o Iramutã, há algo em torno de 500 milhões em gasto com transporte escolar. O governador Arthur Henrique, está disposto a enfrentar, porque são coisas que vêm se acumulando há várias gestões. Né? O candidato Henrique disse, Arthur Henrique disse aqui, olha, o que há de obras paradas nesse estado é uma coisa assombrosa. Eu ali vou dar aqui o exemplo da maternidade. Os tapumes apodreceram e está lá. E ainda não se concluiu a reforma dessa maternidade. Pode passar por lá. Tá? Os tapumes, aquelas coisas que se colocam para isolar a obra, apodreceram e não se conclui, né? Então há muitas obras inconclusas. E isso requer muito dinheiro. Porque elas não estão inconclusas pelo acaso. Né? Ou foram mal licitadas, empreiteiras mal escolhidas, ou o governo não honrou os pagamentos. De alguma forma houve. E quem resolver moralizar isto vai enfrentar os interesses constituídos. Agora, o homem público, o estadista, tem que estar disposto a enfrentar.
É. A gente não pode deixar o Estado cair em colapso. Né? E eu acho que ninguém quer isso. Né? Nenhum empresário que hoje presta serviço para o governo do Estado quer ver o nosso Estado entrando em um colapso fiscal. Porque o colapso fiscal traz o prejuízo para todo mundo. Então, mais uma vez, é o que eu digo. O diálogo é o principal. É sentar com todos esses empresários, não só de transporte escolar, como foi citado aqui, mas com todos eles para demonstrar que o que afeta de fato a vida das pessoas é a capacidade de investimento do poder público. Então, a gente classifica as nossas despesas de duas formas. Custeio, que é aquilo para manter o que a gente já tem, e investimento, que é aquilo que vai melhorar, né, vai trazer atendimento novo para a população. A gente precisa ter um equilíbrio dentro disso. É óbvio que o custeio sempre vai ser maior, né? Mas se a gente não controlar o custeio, a gente nunca vai conseguir fazer as obras de investimento. É isso que trava muito. A gente enfrentou essas dificuldades na prefeitura, vieram empresas de fora concorrer em licitações aqui do estado de Roraima, sem conhecer de fato o mercado da construção civil aqui e que tem dificuldade de executar as obras. Então a gente precisa agir com firmeza com relação a isso. Né? Nós tivemos empresa aqui que teve que refazer o mesmo serviço 3 vezes em vicinais do estado. Né? Tem uma vicinal nossa aqui, vou dar um exemplo, não tem por que esconder, porque a gente só pagou uma vez, que é a vicinal do Aquamac. A empresa que fez aquela vicinal a primeira vez,
quem
tem
vai
lugar
aí.
Quem vai para
Mucajaí.
À esquerda, exatamente. Quem fez aquela vicinal, tem lugar lá que teve que asfaltar 3 vezes. Porque fez errado a primeira vez, nós mandamos fazer de novo. E depois alguns trechos ainda estavam errados, a gente mandou fazer de novo. E ele só recebeu depois que fez as 3 vezes. Conheceu o prejuízo, hoje executa outras obras da forma correta. Né? Então, é uma questão de disciplinar quem presta o serviço para o governo para que a gente possa ter a capacidade de investimento. Se a gente não fizer isso, as obras vão continuar paradas. Então é dialogar, demonstrar para todo mundo isso, mostrar que tem capacidade de gerar emprego e esses prestadores de serviços também poderem ter suas receitas de outras formas, como obras, né, em outros segmentos, e mostrar que a gente não pode colapsar o Estado. A gente precisa do apoio dos órgãos de controle para que a gente possa fazer isso, então o diálogo com o Tribunal de Contas é super importante. Eu não tenho dúvida que o Arthur sendo governador, a gente vai poder contar com o Tribunal de Contas para demonstrar a realidade das contas públicas do governo do Estado. Tem muitos auditores lá com muita experiência que a gente conhece, que fizeram trabalhos muito importantes com a Prefeitura de Boa Vista. Então eu sei que a gente vai poder contar com esses profissionais para conhecer a realidade e garantir os investimentos. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho, então a gente também vai precisar contar com a bancada federal, senadores, deputados federais. Já tive como contar com eles nos últimos anos. Na Prefeitura de Boa Vista, nós recebemos, né, no início da minha gestão, a gente não recebia de quase nenhum parlamentar, mas no final da gestão nós recebemos de todos eles, não tem nenhum parlamentar hoje que não tenha destinado recurso para a Prefeitura de Boa Vista, e nós vamos fazer o mesmo no Estado. Então, mais uma vez, é aquilo que eu coloco, se todos se unirem em prol da população, a gente consegue fazer o que precisa ser feito.
Na verdade, é chamar os protagonistas da cena política do Estado a uma reflexão séria sobre o Estado?
Exatamente, é uma reflexão séria. É mostrar que o colapso é o pior caso. A gente já viu isso acontecer antes de 2018. Né? Nós vimos uma gestão que a própria população não aprovou, não reconduziu de volta, em que as contas públicas foram mal administradas e a gente viu o prejuízo que foi para o nosso Estado. Empresários fechando seus negócios, tendo que abandonar os seus negócios em Roraima, os que vieram de fora tiveram que voltar para sua cidade, os daqui sofreram muito. A gente não quer passar novamente por um processo como esse. Então, medidas populistas têm que ser muito bem avaliadas para serem conduzidas e mantidas.
E as corretas têm que ter coragem para enfrentá-las?
Tem que ter coragem para enfrentar. A gente fez dessa forma em Boa Vista, Getúlio. A gente tem condição de fazer no Estado.
Você acha que é possível, né?
Eu acho que é possível. Se a gente não acreditar nisso, a gente tem que deixar o nosso Estado, né? A gente tem que ir embora daqui.
Há um problema nosso. Alguns problemas nossos são paramétricos, nunca são resolvidos. Quando terminou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo que o cedeu, o governo petista do Lula, disse que o Bolsonaro não fez nada para o Roraima, que deixou a BR-174 em estado deplorável. Deplorável. Né? E que o governo que assumia ia investir na BR-174. O governo Lula está terminando e a BR-174 tem trecho, está pior do que quando o Lula assumiu. Há, inclusive, interdição da BR-174. Né? Essa foi ontem, houve um trecho interditado. É. Né? Com relação ao setor norte, ao trecho norte, promessas foram feitas e até hoje a situação é crítica. Né? Como é que um governador, é claro, isso é uma obra federal, mas o governo federal que está instalado lá no Palácio do Planalto não sente que essa rodovia é fundamental para o futuro próximo e médio de Roraima? Como é que um governador pode fazer, Arthur, para melhorar e conseguir que o governo federal assuma de fato a responsabilidade pela BR-174, que é para nós fundamental?
Bem, primeiro é a relação com o governo federal, né? Nós tivemos ações positivas do governo atual aqui em Roraima, né? Eu demonstrei no início da gestão que a gente conseguiu ampliar e transformar Boa Vista na capital com a maior atenção básica do país por causa do governo federal ter acreditado no nosso trabalho e ter destinado a quantidade de médicos que a gente precisava. Então essa relação com o governo federal é primordial, né? Eu tenho uma posição política, né? Vou trabalhar para que o Flávio seja o próximo presidente do nosso país. Temos uma relação próxima, inclusive quem está entrando com esses recursos hoje no STF não é nem nossos advogados aqui de Roraima, é o próprio advogado do Flávio Bolsonaro que entrou com um recurso no STF. E essa relação ela é importante, né? A gente ter a proximidade com o governo federal para demonstrar que a gente precisa desses investimentos. Eu fui a Manaus dirigindo agora, mês passado, fui ver uma apresentação de balé da minha filha no teatro lá em Manaus, e realmente é uma aventura, né, andar pela BR-174. Agora, a gente sempre procura, né, o resultado visível, né, de uma gestão federal, mas também tem um resultado invisível que a gente tem, que é a economia. Né? Eu acho que o nosso país hoje é um país que não considera o empresário com a importância que ele tem, né? Então, eu acho que a gestão do Jair Bolsonaro foi uma gestão que demonstrou isso, né? Garantindo que as contas públicas não aumentassem as despesas. Foi um governo que realmente reduziu a dívida pública. Na verdade, não aumentou, né? Deixou de aumentar como os outros aumentaram. E essa relação hoje, que eu acredito que deva haver uma mudança no cenário federal, vai ajudar com que a gente consiga destinar recursos aqui para o estado de Roraima. Então, essa relação com o governo federal é o ponto principal.
Além da bancada, né?
Além da bancada, né? É porque a bancada ela tem uma capacidade definida, né? Então, é um recurso que fica já definido quanto é que vai ser investido por emendas individuais, emendas de bancada todos os anos, mas os ministérios têm condição de destinar recursos que vão além das emendas dos parlamentares federais.
Além das emendas, você imagina que a ação sincronizada do governo
do estado
estadual
com o federal,
pode trazer esse recurso.
Exatamente,
né?
Exatamente.
A BR-74, por exemplo, só no trecho da reserva, o Emília Truari, cento e poucos quilômetros, tem que ser feita por concreto. Não adianta colocar asfalto ali. E o ex-superintendente do DENIT aqui, ainda no governo Bolsonaro, me disse que isso é obra para R$1 bilhão, só para aquele trecho.
Por causa do clima ali, né? Muita água,
muita umidade.
Umidade.
Os índios criam caso quando é para desmatar, para entrar mais sol. É uma complicação. É. Né? Então, mas é uma estrada sem a qual nós não podemos pensar em desenvolvimento do estado. Né?
É. O concreto ele acaba sendo mais caro do que o asfalto, né? Mas enquanto não se tem o concreto, precisa fazer a manutenção mais frequente, né? Então, fazer mais essa troca enquanto não se consegue os investimentos necessários. Mas eu acho que existem formas de conseguir isso. Eu acho que existem investimentos internacionais que têm possibilidade do Brasil ir atrás também para conseguir investimentos como esse dentro da... A gente está falando da floresta amazônica, né? Uhum. Muitos países no mundo têm condições de financiar obras que sejam importantes para a nossa região. Então, é um processo que a gente vai ter que construir. Como governador, a gente acaba ficando mais restrito ao âmbito estadual, mas com a relação, né, com a parceria, buscando o governo federal, a gente consegue ir atrás desses investimentos.
Bom, você puxou um assunto aí, que é a questão nacional e uma eleição, uma sonhada eleição do Flávio Bolsonaro. O candidato Arthur e seus apoiadores entrarão de cabeça na campanha para o Flávio Bolsonaro aqui em Roraima?
Eu acho que é uma campanha que já está, inclusive, consolidada aqui, né? Pelas pesquisas oficiais que já saíram em toda a imprensa nacional, já demonstra que o Flávio vai ter uma votação muito grande aqui no estado de Roraima, né? Então, eu acho que é uma campanha de manutenção do favoritismo aqui no estado de Roraima, né? Trabalhar, mas vamos entrar de cabeça, sim. O partido, eu ingressei no partido ainda em outubro do ano passado e venho recebendo total apoio do partido. O PL hoje é o maior partido do país. Eles estão nos ajudando, né, com o fundo eleitoral agora nessa campanha, nessa eleição suplementar. Vão nos apoiar na de outubro também. A gente vai trabalhar para tornar o PL um partido do tamanho que Roraima... do tamanho que ele merece ter em Roraima, né? Eu acho que hoje o partido tem basicamente 5 deputados estaduais, porque migraram agora, né? Mas só foram eleitos 2 deputados estaduais em 2022. E esse ano aqui a gente vai trabalhar para ter um presidente, para ter um governador, para ter um senador, para ter 1 ou 2 deputados federais e conseguirmos reeleger aí os 5 deputados estaduais. Então é um partido que, se a gente trabalhar bem, se a gente trabalhar com união, vai crescer muito aqui e vai dar a votação que o Flávio merece.
Você acredita que vai reeleger os 5 deputados do PL?
Não sei se reeleger os 5, a gente vai brigar para ter as 5 vagas de volta, né? Então a gente vai trabalhar para ter 5.
E se vai reeleger os mesmos, né?
Os mesmos a gente...
Mas quer manter 5 vagas.
Exatamente, o nosso objetivo é manter as 5 vagas, né? A gente sabe que é uma disputa muito grande, a eleição de deputado estadual não é fácil. Quem está no mandato tem a vantagem, tem uma estrutura, né, de apoio que é maior do que a dos outros, então a tendência é que, se a gente conseguir as 5 vagas, sejam os 5 que já são deputados estaduais, mas, como eu sempre digo, a política é muito imprevisível.
Não, os atuais deputados têm uma grande vantagem, afinal de contas, o orçamento da Assembleia é de 600 milhões ao ano, e evidentemente que isso é dividido entre eles, né? De alguma forma ou não, mas é dividido. Uma outra questão aqui, nesse sentido, merece elogios a atuação do ex-governador Antônio Denário, é essa questão da saída nossa para via Guiana. Né? Você pode criticar, eu sou crítico da administração do Denário, eu acho que tem muita propaganda, enquanto você vai no conteúdo mesmo, na educação, na saúde pública, na segurança, porque veículo andando não significa segurança pública, né? Mas uma coisa tem que se reconhecer, né? Ele atuou positivamente na aproximação de Roraima com a República Cooperativista da Guiana, né? Tentando inverter uma atuação tradicional do governo brasileiro, que sempre virou as costas para a República da Guiana por conta da pressão da Venezuela via questão do Essequibo. Ele foi, né, ignorou a indiferença do governo federal e foi à Guiana, chegou a fazer reuniões políticas em apoio à eleição do presidente da Guiana e aproximou. Né? Um eventual governador, Arthur Henrique, vai continuar com esta aproximação e acha que isso é positivo como um meio de escoamento da produção de Roraima e também do abastecimento de insumos para Roraima via Porto de Georgetown?
Sim, né? Primeiro, assim, sobre a questão de críticas, né, que o senhor colocou aqui, eu acho que não existe governante perfeito, tá? Perfeito. Acho que todos nós temos nossos acertos e nossos erros. Como em Boa Vista, tive meus acertos, tive meus erros, aprendi, recebi um mandato no meio de uma pandemia. Acho que eu assumi a prefeitura já numa condição de extrema pressão, né, em que a sociedade estava com dificuldade de gerar renda e a gente tendo que tomar medidas que eram que a maior parte da população não concordava, mas vinham as sugestões das organizações internacionais, tudo aquilo no meio daquela pressão. Então não é fácil, tive que aprender muito ali naquele primeiro momento, tive decisões que eu tive que rever depois, e é assim que a gente vai aprendendo, né? Então, mas eu acho que cada governo é um governo diferente do anterior, né? Como você colocou, eu acho que economicamente o nosso estado cresceu muito nos últimos anos, no apoio ao agricultor. Então, onde eu ando nesse estado hoje, no interior, há um reconhecimento muito grande, principalmente dos produtores, em cima do trabalho que foi feito na gestão do Antônio Denário. É uma aprovação muito grande dentro do interior. E eu acredito, sim, que o nosso estado está muito perto, muito próximo de viver as pessoas chamam um boom, né? Mas é uma grande escalada econômica. Eu acho que a conclusão dessa obra da estrada que liga Roraima a Georgetown vai abrir um mercado que a gente entende hoje como potencial e que vai poder tornar realidade. O nosso estado é um estado que tem muitas áreas para serem ainda cultivadas, para serem plantadas. A gente tem uma capacidade aqui de piscicultura que eu acho que é infinita, né? Pelo espaço, pela área que a gente tem sol, a gente tem água em todo o estado. Nós temos uma posição muito estratégica, estamos próximo do canal do Panamá, né? Através do Porto de Jorge. Então, na hora que essa estrada estiver totalmente asfaltada, a gente não vai ter só Venezuela e a Guiana como parceiros comerciais, né? A gente vai ter todo o Caribe, a gente vai ter a Ásia, porque a gente vai estar mais próximo da Ásia do que o Nordeste e o Sudeste do país, por exemplo, e o Sul do país. Vai demorar muito mais para um produto produzido no Sul chegar no maior mercado consumidor do planeta, que é a Ásia, do que saindo aqui de Roraima. Então, acho que a gente está nesse momento, sim. Acho que essa construção dessa parceria do estado de Roraima com a Guiana foi fundamental. Pretendo, sim, continuar essa construção. Eu acho que é uma ação não para o mandato de transição, mas para o próximo mandato, né? Mas é a gente já construir essas ações e preparar o ambiente interno do nosso estado para tomar proveito de quando isso acontecer. Então, hoje, a gente ainda vê os nossos produtores, né, vendendo muito commodity, então a gente precisa aumentar o processamento aqui. Nós já temos hoje uma usina de soja, né, de processamento de soja, mas a gente sabe da necessidade de uma usina de processamento de etanol, porque aí a gente vai conseguir, por exemplo, ter uma grande produção em larga escala de milho, onde a gente vai conseguir produzir ração para poder aumentar cultivo aí de aves, da própria pecuária, né, de outros tipos de animais, e isso vai criando oportunidades para a gente. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma ZPE, né, aqui em Roraima, né, em Boa Vista especificamente, mas dentro de um processo em que não tinha para onde exportar, então, e sem os investimentos necessários, né? O governo federal criou um programa de uma zona de processamento de exportação sem garantir o investimento, entendendo que é a própria iniciativa privada que precisa investir. Como é que a iniciativa privada ia investir em Roraima, olhando para uma exportação, sem ter uma via por onde ele pudesse exportar, né? Então, acho que agora é a hora que a gente consegue construir, né, fazer com que todos esses potenciais se conectem. Então, a gente precisa investir em tecnologia, por isso que eu falei dos centros de difusão tecnológica do interior do estado. A gente precisa colocar esses centros para funcionarem. O nosso aqui de Boa Vista funciona muito bem. Hoje, por exemplo, o apoio que a gente dá para o agricultor em Boa Vista, A gente não compra qualquer semente de milho para ele plantar, né? A gente testa diversas sementes de milho diferentes lá dentro do nosso CDT, identifica aquela que tem a maior produtividade na nossa terra, a que tem a maior resistência às pragas que nós temos aqui na nossa região, e só a partir daí que a gente leva para o agricultor a semente adequada, mais adequada para ele. Então a gente precisa fazer esses testes, essas pesquisas, esses investimentos no interior do estado para dar o apoio para o agricultor de fato aqui crescendo, e isso vai atrair os grandes negócios para o nosso estado, né? Então a gente já tem um porto hoje em Caracaraí que já começa a tomar uma proporção maior, vamos ter um porto de água profunda em Georgetown que também nos dá uma saída para o mercado internacional. Então acho que agora é hora, estamos vendo já muitos investidores do restante do país adquirindo terras aqui, já iniciando o cultivo. A gente foi para Alto Alegre ontem, a gente passa por plantios de soja daqui até Alto Alegre. O que a gente precisa agora é dar o próximo passo, né? É industrializar isso, e aí isso vai gerar emprego. Hoje nós temos a segurança energética, que nós, pelo menos no fato da interligação, né, a gente só vai saber se a nossa infraestrutura interna do município vai suportar essa energia na hora que as indústrias começarem a se instalar de verdade. Mas, pelo menos em termos de interligação com o sistema nacional, isso está garantido. Ainda temos aí a dificuldade da internet, mas tudo indica que esse ano, com a Infovia 4 e a própria interligação do Leão também, a gente deve resolver o problema de internet que nós temos aqui. E aí o nosso estado vai estar apto a alcançar novos ares aí pelo mundo todo.
A questão lá ainda da Guiana, por conta da burocracia que toma conta desse país, né, e nós estamos no século XXI, nossos governos sempre foram de esquerda, com raras exceções, quer dizer, o período ali do Temer, o período do Bolsonaro, né? Mas é um país burocrático, paquidérmico, né? E nesse sentido você tem como cacife o fato de que o governo Bolsonaro, logo no começo, editou uma série de medidas para facilitar os negócios. E eu me lembro muito bem disso. E você, como prefeito, você abraçou essa causa e descomplicou os negócios um pouco no município. Não foi terminada a obra. Mas por conta dessa burocracia nossa, ambiental, de legislação, muitos agricultores nossos estão indo para a Guiana, né, levando lá a sua capacidade produtiva, máquinas, levando a capacidade gerencial dos nossos empresários, que é muito boa. E que fazer? Que é possível fazer para descomplicar os negócios aqui no estado? Eu estou falando isso a partir da perspectiva de que você tentou, de fato, conseguir muita coisa na administração do município. O que é possível fazer, por exemplo, para deixar que a iniciativa privada caminhe com os próprios pés, não dependa de ser fornecedora do governo para ser viabilizada ou fornecedora da prefeitura, que nós tenhamos aqui, porque nós estamos num momento de transformação. Mas, segundo os próprios agricultores, enquanto não tivermos 500 mil hectares de cultivo de grãos, né, e hoje nós estamos com 140, 150, a gente não consegue que a economia caminhe com seus próprios pés. E isso pode ser alcançado só com o governo que destrave a burocracia.
O primeiro ponto é aquilo que eu estava colocando, né? O empresário precisa ser tratado no Brasil não como alguém que oprime ou que é criminoso, porque isso só vai iniciar com uma mudança no governo federal. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que entender que a economia de um país, ela de fato cresce quando os empresários têm condição de investir, né? O nosso país hoje inverte valores como esse, né? Então a gente precisa dar condição para o empresário gerar emprego. Então tem que entender que o funcionário, ele também tem uma oportunidade, então é uma relação que os dois lados ganham, o empregador e o empregado ganham. E quando a gente dá a condição de crescer, todo mundo pode se tornar empreendedor, né? Então, é que nem todo mundo está disposto a entrar numa carreira de empreendedorismo, que não é fácil, principalmente no Brasil. É isso que você está colocando. Na Guiana, hoje, é muito mais fácil você ser um empresário do que no Brasil, pela carga tributária, pela segurança jurídica, que hoje no nosso país é muito difícil. Boa parte disso a gente não consegue resolver localmente, né? Porque as leis federais, elas são mais restritas do que as leis estaduais. A gente não pode fazer leis estaduais mais amplas do que as federais. Sempre a que tem a maior restrição é a que vale. Então a gente pode até deixar mais restrito do que a nacional, mas a gente não pode deixar menos restrita do que a nacional. Então o primeiro ponto é haver uma revisão macro, em termos nacionais, dessas políticas de licenciamento no nosso país.